precisamos falar sobre violência contra crianças e adolescentes. A concepção de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não mais como objetos de intervenção foi fruto de intensas lutas em defesa dos direitos desse segmento, os quais se materializaram em avanços fundamentais, com destaque ao tema na Constituinte e consequente inclusão do artigo 227 na Constituição Federal de 1988 e a revogação do Código de Menores vigente até então. Em 1990, é promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do ECA, nesta cartilha serão abordados aspectos da Lei nº 14.334, de 2022, conhecida como Lei Henri Borel, que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, estabelecendo medidas protetivas específicas. A lei recebeu esse nome em referência ao menino de 4 anos morto em 2021, após agressões sofridas no âmbito doméstico, no Rio de Janeiro. A Lei nº 13.010, de 2014, também chamada Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada, alterou a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, alterando ainda a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para inserir como temas transversais nos currículos escolares conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. A Lei nº 14.344, de 2022, também chamada de Lei Henri Borel, criou mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, estabelecendo medidas protetivas específicas. Importante: considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade incompletos. Conforme a Lei Henri Borel, configura violência doméstica e familiar contra criança e adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. A violência pode ocorrer no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 1990, determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Já o artigo 5º refere que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E, por intermédio da Lei nº 13.010 de 2014, foi incluído o artigo 18-A no Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim estabelece: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Formas de violência contra crianças e adolescentes. Violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal ou que cause sofrimento físico de forma intencional, não acidental. Normalmente, a violência física deixa marcas no corpo, como hematomas, arranhões, queimaduras, fraturas, cortes, entre outros. Violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional, diminua a autoestima ou prejudique o pleno desenvolvimento, podendo ser um conjunto de atitudes, palavras e ações com o objetivo de constranger, envergonhar, censurar e e pressionar a criança ou adolescente de modo permanente, gerando situações vexatórias que podem prejudicá-los em vários aspectos de sua saúde e desenvolvimento. Violência institucional é qualquer manifestação de violência contra crianças e adolescentes praticada por instituições formais ou por seus representantes, que são responsáveis pela sua proteção. Violência sexual é qualquer conduta que constranja a praticar ou presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso, além da exposição do corpo por intermédio de foto ou vídeo, ou seja, a violação dos direitos sexuais no sentido de abusar ou explorar do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes. A violência sexual pode ocorrer de duas formas. Abuso sexual é a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. Segundo pesquisas realizadas no Rio Grande do Sul, o abuso sexual geralmente é praticado por uma pessoa com quem a criança ou o adolescente tem uma relação de confiança ou que participa de seu convívio, como amigos, parentes próximos, padrasto ou até mesmo o próprio pai. Essa violência pode ocorrer dentro do ambiente doméstico, intrafamiliar ou fora dele, extrafamiliar. Exploração sexual é a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais com vistas à obtenção de lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca. A exploração pode ocorrer de quatro formas: prostituição, pornografia, redes de tráfico e turismo com motivação sexual. Você sabia? Assim como a Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, a Lei Henri Borel cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Veja os sinais de alerta que crianças e adolescentes podem manifestar. Mudanças de comportamento. O primeiro sinal é uma possível mudança no padrão de comportamento da criança, como alterações de humor, variando entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essa alteração costuma ocorrer de maneira imediata e inesperada. Em algumas situações, a mudança de comportamento é em relação a uma pessoa ou a uma atividade em específico. Proximidades excessivas. A violência costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas da família na maioria dos casos. O abusador muitas vezes manipula emocionalmente a criança, que não percebe ser vítima, e com isso costuma ganhar a confiança fazendo com que ela se cale. Comportamentos infantis repentinos. É importante observar as características de relacionamento social da criança ou adolescente. Se o adolescente, por exemplo, voltar a ter comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo esteja errado. A criança e o adolescente sempre avisam, mas na maioria das vezes não de forma verbal. Silêncio predominante. Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, além de chantagem. É comum também usar presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. Por isso, é essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo. Mudanças de hábitos súbitas. Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alterações de hábito repentinas. Sono, falta de concentração, aparência descuidada, entre outros, são indicativos de que algo está errado. Comportamentos sexuais. Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. Traumatismos físicos. Os vestígios mais óbvios de violência sexual em crianças e adolescentes são físicos, como marcas de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Essas são as principais manifestações que podem ser usadas como prova na justiça. Enfermidades psicossomáticas. Frequência escolar. Observar queda injustificada na frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e aprendizagem. Outro ponto a estar atento é a pouca participação em atividades escolares e a tendência ao isolamento social. Quais as medidas protetivas previstas na Lei Henri Borel e na Lei Maria da Penha? O que juízas e juízes podem determinar? Lei Henri Borel em caso de violência contra crianças e adolescentes. Medidas a serem aplicadas ao agressor: suspensão da posse ou a restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima, proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite mínimo de distância entre estes e o agressor, Vedação de contato com a vítima, com seus familiares, com testemunhas e com noticiantes ou denunciantes, por qualquer meio de comunicação. Proibição de frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança ou do adolescente. Restrição ou suspensão de visitas às crianças. Restrição ou suspensão de visitas à criança ou adolescente. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Comparecimento a programas de recuperação e reeducação. Acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual e/ou em grupo. Medidas a serem aplicadas em favor da criança e do adolescente. Proibição do contato por qualquer meio entre a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência e o agressor. Afastamento do agressor da residência ou do local de convivência ou de coabitação. Prisão preventiva do agressor quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Inclusão da vítima e de sua família natural, ampliada ou substituta nos atendimentos a que tem direito nos órgãos de assistência social. Inclusão da criança ou do adolescente, de familiar ou de noticiante ou denunciante, em programa de proteção a vítimas ou a testemunhas. No caso da impossibilidade de afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente, a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colocação em família substituta. Realização da matrícula da criança ou do adolescente em instituição de educação mais próxima de seu domicílio ou do local de trabalho de seu responsável legal, ou sua transferência para instituição congênere, independentemente da existência de vaga. Lei Maria da Penha, em caso de violência contra mulheres. Medidas a serem aplicadas ao agressor: suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proibição de frequência de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Comparecimento a programas de recuperação e reeducação. Acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. Medidas a serem aplicadas em favor das mulheres. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Recondução ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Afastamento das mulheres do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Separação de corpos. Matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Mitos. Todas as pessoas que abusam de uma criança ou adolescente são pedófilas. Quem comete abuso sexual quase sempre é uma pessoa estranha e visivelmente perturbada. Se a criança ou adolescente menor de 14 anos concordar com um ato sexual, não há crime. Bater é uma forma de educar. A criança ou adolescente só aprendem com palmadas. O filho não é meu, não é a minha responsabilidade. Já está bem grandinho para saber se cuidar sozinho. Verdades. Nem todas. A pedofilia é um transtorno de personalidade caracterizado pelo desejo sexual por crianças pré-púberes, geralmente abaixo de 13 anos. Ocorre que muitos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, como nas hipóteses de abuso e exploração sexual, são cometidos por pessoas que não possuem esse transtorno. Não é verdade. A grande maioria dos agressores são pessoas muito próximas da criança ou do adolescente e da sua família, inclusive pessoas que teriam o dever de protegê-las e que muitas vezes são carismáticas e educadas. Não é verdade. A lei presume a ocorrência do crime de estupro na hipótese de prática sexual quando a criança ou adolescente possua menos de 14 anos de idade, independentemente de seu consentimento. Nunca. Bater na criança ou no adolescente é uma forma de violência física que gera medo e insegurança. Ao bater, ensinamos que a violência física é o caminho para solucionar os problemas. Filhos que são agredidos podem tornar-se pais violentos. A criança e o adolescente aprendem com afeto, exemplos positivos e diálogo. Somos todos responsáveis e devemos proteger todas as crianças e adolescentes, mesmo aqueles que não são nossos filhos. Nem sempre as crianças e os adolescentes possuem condições de se defenderem sozinhos, mesmo aqueles já considerados maiores e mais maduros. Sempre há necessidade de orientação e cuidados. Como se dá a atuação da Defensoria Pública neste tema? A Defensoria Pública presta atendimento especializado para promover e defender os direitos das crianças e dos adolescentes, atuando no âmbito protetivo, socioeducativo e de educação em direitos. Ações relacionadas: defesa de adolescentes em procedimentos de apuração do ato infracional durante a execução da medida socioeducativa eventualmente aplicada, ajuizamento de ações individuais visando a tutela do direito fundamental à saúde, bem como visando a tutela do direito fundamental à educação. Ajuizamento de ações civis públicas buscando garantir o direito e o acesso à educação infantil e ao ensino fundamental e médio, pedidos de criação ou compra de vagas em creches, transporte escolar, dentre outros. Ajuizamento de ações e defesa em processos judiciais visando a garantir o direito à convivência familiar e comunitária, bem como o direito à vida com dignidade para crianças e adolescentes que se encontram em situação de acolhimento institucional. Realização do projeto Pai Presente, que possui como principal objetivo garantir à criança barra adolescente o direito de saber a verdade sobre a paternidade e a inclusão do nome paterno no registro civil, além do direito à convivência familiar. Para tanto, a Defensoria Pública oferece a possibilidade de realização de exames de DNA extrajudicial de forma rápida e gratuita. Participação nos diversos conselhos de direitos, comissões, comitês e grupos de trabalho interinstitucional. Desenvolvimento e apoio às campanhas contra o uso de drogas, pelo fim da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, de combate à violência nas escolas e de combate ao trabalho infantil, entre outros. Atendimento e ajuizamento de ações envolvendo divórcio, dissolução de união estável, guarda, direito de convivência e pensão alimentícia, entre outras. Datas para lembrar: 3 de maio, Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. 13 de julho, aniversário de assinatura do Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. 23 de setembro, Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. 4 de outubro, Dia Mundial da Criança. 23 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Canais de ajuda. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de algo pode denunciar. Disque 100, de forma anônima e gratuita. Disque 180, violência psicológica, física ou sexual contra mulheres ou meninas. Disque 100 e disque 180 no WhatsApp, 6199-656-5008, ou baixe o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Polícia 190, quando a violência estiver ocorrendo, Polícia Federal 194, Polícia Rodoviária Federal 191, Conselho Tutelar do seu município, Ministério Público, Delegacia de Polícia, SaferNet Brasil, Violência ou Ameaça na Internet, canaldeajuda.org.br. Para mais informações, procure a Defensoria Pública mais próxima. Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Rua 7 de Setembro, número 666. Oitavo andar, Centro Histórico de Porto Alegre. Telefone 51-2125-0034. E-mail nudeca@defensoria.rs.df.br.